Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos que nos assistem nesse momento. Senhor presidente, acabei de ouvir o discurso do líder do Partido dos Trabalhadores, mas não poderia deixar de fazer um pequeno contraponto, porque é sempre bom rememorar a memória dos brasileiros, para que não fique essa imagem de que o seu líder maior está sendo injustiçado, e também para que não se coloque o judiciário brasileiro numa situação de que é simplesmente um tribunal de exceção. Primeiro, é bom dizer que o judiciário brasileiro, ele tem suas instâncias, ele tem suas comarcas, ele tem seus tribunais, e isso não pode ser colocado aqui como se fosse uma coisa monolítica, como disse aqui. Essa briga, essa dicotomia PSDB-PT não interessa ao povo brasileiro. O povo brasileiro quer simplesmente que a lei seja cumprida e não importa a quem seja que estiver afrontando a sociedade, quem trabalhar contra a sociedade, o que o povo brasileiro espera é que seja tratado de acordo com a lei. Nós não podemos ter brasileiros de primeira e brasileiros de segunda. Nós não podemos ter mitos que estejam acima da lei. E em que pese ser lamentável que uma personalidade política de grande capital político seja condenado, nós não podemos se dar o luxo de, para alguns brasileiros, a lei funcionar e para outros não. Portanto, esse esperneio aqui na tribuna, ele é válido, mas não pode-se dizer que ele está sendo vítima de uma injustiça. Porque se nós formos fazer um exercício rápido, vamos lá. Presidente da Petrobras, do governo deles, preso. Presidente do Banco Central deles, preso. 5 tesoureiros, preso. Gente, tínhamos um banco aqui só para gerir Caixa 2. E aí vem dizer que esse Congresso aqui, que todo mundo, existe um complô. Não existe complô nenhum. Existe muita gente aqui que lamenta, inclusive adversário, que lamenta que o Lula esteja nessa situação. Então, por favor, lambam suas feridas, tentem resolver seus problemas, mas não venham jogar para o Judiciário, nem para o Senado, nem para a Câmara, responsabilidade pelos problemas de vocês. Resolvam seus problemas. Eu até acho que é uma estratégia válida vocês colocarem isso, mas não joga a culpa nos outros. Eu vejo que o presidente Lula até começou uma estratégia interessante agora, recentemente. Talvez, se tivesse feito isso antes, estivesse numa situação melhor. Ele contratou um advogado, senador João Alberto, que respeita o judiciário. Contratou um advogado de experiência, que é o ex-ministro Sepúlveda Pertence, que, ao invés de afrontar, ao invés de fazer piadinha, de fazer escárnio com o judiciário, ele procura desmontar os argumentos, desmontar as teses, de acordo com o entendimento e os instrumentos jurídicos. Ele colocou um monte de gente para afrontar o judiciário e agora está colhendo um bocado disso também. Não pense que o juiz julga fora das suas emoções também, não. Julga com emoções também. Então, quando as pessoas procuram certas estratégias, tem que estar apto às consequências. As gravações mostraram que estava aí, olha, vamos para o pau, vamos cercar a casa de juiz, vamos usar força. Fizeram bravatas, então arquem com elas. Eu não vou ficar aqui recebendo esses impropérios como se nós fôssemos culpados. Quebraram o país, não nos chamaram para quebrar e agora querem nos responsabilizar por isso? Por favor. Mas eu também ouvi hoje aqui, senador João Alberto, algumas coisas sobre a reforma trabalhista. E eu ouvi muito também sobre essa reforma trabalhista, de que os brasileiros não teriam mais direito à hora de almoço, teria só apenas meia hora de almoço. E eu dizia, gente, isso é mentira, não é verdade. Portanto, os brasileiros continuam tendo o mesmo horário de almoço. Que as gestantes iam trabalhar só em locais insalubres. Vale dizer que isso aqui foi colocado a pedido de várias gestantes que chegavam, olha, eu trabalho no banco de leite, no hospital. E se for colocado que todo local vai ser insalubre, como é que eu vou poder trabalhar? Então, por isso que foram colocados na época, na reforma trabalhista, que pudesse ser julgado caso a caso. Vieram aqui e disseram, olha, as gestantes vão ser colocadas insalubres por esses vilões aqui no Senado. Que não ia ter 13º, que não ia ter mais direito a nenhum direito. Essa que é a grande verdade, foi colocada aqui, senador João Alberto. Então, eu sempre venho aqui repor a verdade. Nós fizemos, foi uma modernização nas relações de trabalho que estava se tornando insuportável. Foi citado aqui também um caso que aconteceu na minha cidade, onde um trabalhador, infelizmente, foi condenado a sucumbências, mas é bom lembrar, a senadora que veio aqui não disse, senador João Alberto, que o advogado dele entrou com a petição pedindo 15 milhões ao empregador. E, obviamente, a legislação diz que a sucumbência é calculada no valor da causa. Quer dizer, o próprio advogado dele, que, aliás, um bom advogado, o doutor João Acácio Muniz, que foi meu professor, ele mesmo disse, olha, o advogado que iniciou a ação exagerou no pedido. Era uma causa para, no máximo, aí 2, 3 milhões, ele colocou 15. Agora, óbvio, se essas coisas começarem, talvez seja o caso de começarmos a dizer, olha, que comece a se calcular isso após a vigência da lei. Porque, de fato, antigamente a prática era o seguinte, os advogados jogavam lá 50 milhões, 30 milhões, para quê? Para o empregador ficar com medo e chegar num acordo aí na causa. Então, às vezes, se pedia exorbitância para poder chegar num certo acordo. Então, é bom repor a verdade aqui, porque a juíza não tinha, a doutora não tinha como ir para outro lugar que não fosse calcular sobre o valor da causa, porque isso é o que a lei diz. Mas, senhor presidente, eu queria também fazer outro registro, é sobre uma questão, parece paroquiana, mas que também tem efeito sobre todo o Brasil. Se trata sobre a questão do DNPN. A gente sabe que o DNPN ele controla os recursos no subsolo do país. E, senador João Alberto, na minha região existe um grande parque de águas termais. E foi uma empresa que requereu o subsolo ali. E tinha pessoas ali que têm 40, 50 anos explorando o turismo, com balneários, com tudo. Portanto, agora, simplesmente, suspenderam toda a atuação daquelas pessoas ali, porque disseram que uma empresa requereu o subsolo e que agora não vão dar mais licenças, e que aquela burocracia toda, e as pessoas simplesmente suspendeu. Então, o turismo foi embargado ali, simplesmente por essas coisas. A mesma coisa está acontecendo com as pessoas que tiram areia dos rios. Vai alguém lá, requer o subsolo de uma região, de uma cidade inteira, e os areeiros não podem mais pegar. Por quê? São espertos, senadores, esperto entre aspas, que vão lá e requerem o subsolo para poder ficar cobrando, se fosse um empregado, um servidor público, seria propina. Mas ficam lá extorquindo as pessoas para poderem usar o que já era deles de direito. Então, que essas coisas possam ser revistas, eu quero me direcionar aqui direto ao DNPN, se precisar melhorar a legislação, porque quem quer explorar o subsolo para procurar diamante, que seja para o diamante, que seja para o petróleo, mas não o sujeito vir de uma região inteira e qualquer minério, qualquer coisa que for fazer ali, tem que pedir licença para o novo dono da parada. Isso é um absurdo. O sujeito requer uma licença de pesquisa e impede toda e qualquer exploração de água mineral, de... Isso não, realmente não está correto, porque tem gente se aproveitando disso. Então, ao finalizar, senador João Alberto, também quero dizer aqui sobre as visitas que fiz esse final de semana ao meu estado, do estado de Mato Grosso, e município de Guiratinga, município de Primavera do Leste, passando também por Cuiabá, e falando sobre uma questão ainda que eu repiso aqui, sobre o município de Guiratinga. É um município rico em manganês, e o manganês está saindo ali a preço de brita. Só para dar um exemplo, em que pese na nota sair manganês, mas nos últimos, quase na última década, o município de Guiratinga recebeu só 300 mil de recursos sobre esse minério que sai do município. Então, é uma coisa que não pode acontecer, e a gente espera que esses órgãos possam imediatamente mudar essa situação. E finalizando, também digo que hoje vou ter uma audiência com o ministro Raul Jugo, mas justamente para tratar de um assunto muito caro à população de Mato Grosso, que é a segurança pública. E faço esse registro, senador João Alberto. E quero dizer aqui o seguinte, sem confete algum ao governo federal, mas nós temos que louvar essa decisão de buscar centrar fogo na segurança pública. Digo isso porque, em todo o país, a preocupação das pessoas é com a segurança pública. E volto a dizer, volto a fazer o contraponto aqui, porque tem aparecer especialista de última hora, porque, em que pese, a população está aprovando. Se você for no Rio, as pessoas estão aprovando o fato da linha vermelha não estar tendo mais tiroteio, senador João Alberto. O fato das pessoas poderem estar andando na linha amarela, o fato das pessoas poderem estar andando segura e o fato do governo estar podendo tanto atingir a parte da segurança no início, cuidando da educação da primeira infância, quanto no final lá. Porque eles dizem, ah, eu tenho que cuidar da educação. Então, está fazendo, mas tem os agoreiros de plantão. Então, eu queria dizer que apoio totalmente essa intervenção federal e dizer que, nesse momento, cada parlamentar, seja de oposição, seja de situação ou seja independente, o que nós precisamos é buscar que esse país possa ter uma segurança de verdade, seja modernizando o Código Penal, seja buscando instrumentos para que a polícia possa trabalhar. Senador João Alberto, eu coloquei um projeto aqui que já está começando a ser... Começando não, está totalmente demonizado pelos chamados intelectuais e por alguns especialistas de plantão que estão colocando na imprensa. Inclusive disseram que eu coloquei um projeto aqui para abater pessoas. Não se trata disso, senador João Alberto. Vossa Excelência que tem uma grande experiência, uma vasta experiência no lidar com a coisa pública. Se trata de podermos dar instrumentos para que a polícia possa trabalhar. É o PLS 352 que, já me encaminho para o final, último minuto, mas ele dá instrumentos para quê? Se no bairro, senador João Alberto, a pessoa estiver transitando com lança-granadas, com lança-foguetes, com fuzis, com metralhadoras, com .50, que a polícia possa atirar antes. E estão criticando, dizendo, ah, atira primeiro e fala depois. Ah, tem que atirar primeiro. Sabe por quê? Antes de ontem, senadora Lides da Mata, um policial no Mato Grosso do Sul levou 30 tiros de fuzil. Sabe quanto demorou, senador João Alberto, para ele levar esses 30 tiros de fuzil? 3 segundos. Porque um fuzil, ele dá 10 tiros por segundo. Portanto, o policial não teve a mínima capacidade de reação. E se nós tolhermos os policiais de atirar primeiro, vai continuar morrendo. Então é por isso que nós precisamos dar. Ah, isso é liberar a pena de morte? Não. Nós não estamos tratando com pessoas normais, nós estamos em guerra com marginais. Então nós precisamos dar esses instrumentos jurídicos. E se queremos regulamentar com mais segurança, que a polícia possa ter seus policiais com câmeras para poder filmar essas operações, que possa ter corpo de elite, tipo tem a SWAT, mas nós precisamos deixar de ser ingênuos, que bandidos não têm dó, bandidos não têm a menor cerimônia em acabar com a vida daqueles que tentam nos proteger. Senão, daqui a uns dias, os policiais simplesmente vão cruzar os braços e nós vamos ficar totalmente à mercê da bandidada. Muito obrigado, senador João Alberto.